E semana passada com a Adriana, no CBN Comportamento, a gente conversou sobre o carinho dado aos filhos. A importância de a gente expressar o sentimento que a gente tem, ainda mais com os filhos da gente. Né? Mas até onde o carinho pode ir? Até onde vai esse carinho? Como ele pode chegar de forma produtiva, positiva, e não se transformar no problema? Adriana Furlan, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Carinho é bom, mas tem que saber fazer?
Carinho é bom, mas é como remédio. Tem que ter a dose certa. É, necessariamente, oferecer carinho aos filhos não é enchê-los de presentes ou tolerar todo deslize que os filhos tenham, passando a mão na cabeça e achando que o problema é o outro e não o próprio filho. Dar carinho, inclusive, Gilson, é dar limites, é estabelecer regras. Isto é dar carinho, porque é uma mensagem de adequação à vida e à compreensão de que o teu direito vai até onde começa o do outro. Então, é um ato de carinho nós oferecermos para os nossos filhos uma educação de qualidade em que o tempo que a gente reserva com os filhos é um tempo de qualidade, em que eu estou olhando para o meu filho, eu estou compreendendo o perfil dele, estou buscando compreender o perfil dele, e na medida em que o meu filho precisa de correções, eu oferecer essas correções. Isto é carinho.
Agora, aquela questão de dar carinho para o filho, você colocou um dado interessante, né? De que a gente tem que dar carinho, dar limite é também dar carinho. Aí tem aquela questão que muitos filhos se colocam da inocência, do tipo assim, ah, se eu fiz alguma coisa errada, cometi algum excesso, mas você também nunca me pôs limites. Como é que a gente lida com isso? Porque muitas vezes o carinho, a compreensão, o entender, o apoiar, não é o concordar, não é o ser cúmplice, não é o fazer porque o outro quer. Agora, muitos pais, de repente, têm dificuldade de conhecer os filhos, de entender os filhos, ou de ter um diálogo com os filhos. O carinho passa por essa questão também, de você conhecer quem você gosta. O carinho também é ter atenção com quem você ama.
Exatamente. Até porque, assim, como eu vou oferecer carinho para uma pessoa que eu necessariamente não conheça ou que eu não saiba se aquela ação é vista como carinho, é sentida como carinho? Aliás, esse é até algo muito interessante para nós trabalharmos, sobre relações conjugais, porque muitas vezes uma pessoa oferece ao outro que gostaria que fizesse com ela mesma, mas necessariamente o outro gosta daquilo. Então, eu estou oferecendo carinho, mas eu não estou prestando atenção se você gosta daquilo, se aquilo te agrada ou não. E com os filhos tem isso também, mas também tem a responsabilidade de compreender que quem estará ajudando a construir um bom desenvolvimento naquele indivíduo, para que seja alguém com autonomia emocional, com autonomia sobre a vida, sobre os seus afazeres, essa tarefa é dos pais. Então, o ato de carinho é um ato que necessita que você enxergue o outro. E, Gilson, como nós temos pais que não sabem quem são os filhos? Principalmente na adolescência, muitos pais, quando começam a perceber que os filhos estão tendo ações que não os agradam, dizem assim, eu não conheço mais meu filho, eu não sei quem essa pessoa se transformou. Ninguém se transforma do dia para a noite. Talvez aquela pessoa sempre existisse ali. Você que não estava enxergando ou não estava dando espaço para essa pessoa aparecer. Então, o ato de carinho, ele inicia pelo desejo e pelo comprometimento de enxergar o outro e oferecer ao outro o que o outro precisa, não necessariamente o que o outro quer. Então, se o meu filho quer ganhar um carrão porque ele quer ter mais autonomia, primeiro eu vou prestar atenção e conversar com o meu filho sobre se ele já tem ato que denotam que ele tem responsabilidade para ter essa autonomia. Porque se ele não tiver responsabilidade sobre coisas simples, como, por exemplo, seus estudos, arrumação do seu próprio quarto, como que ele vai ter responsabilidade com o carro? Segue essa linha aí de raciocínio.
Agora, você colocou um dado interessante, né? Porque o carinho, quando a gente pensa no carinho com o outro, ou dar o carinho para o outro, a gente tem um hábito que eu penso, não seja lá muito positivo. A gente dá o carinho pro outro desde que o outro faça o que a gente quer, né? A gente confunde muito bem o que deve ser feito com o que a gente gostaria que o outro fizesse. E aí muitos pais naquela ideia de que, como sou eu que educo, que são os meus valores que estão em jogo, talvez não de forma consciente, os pais começam a dar carinho pro filho na proporção que ele executa o ato. Aí o filho pode começar a fazer aquela ideia assim, vou fazer isso para ter carinho e atenção do meu pai, mas quando eu estou longe dele, mostra a minha verdadeira face. É aí que dá aquela coisa que você colocou, quem é você que eu não conheço?
Olha, perfeita a sua explanação. É exatamente isso. A gente precisa entender que eu não posso punir ou presentear o meu filho só porque ele é uma extensão daquilo que eu acredito. É, nunca se pune filho com falta de afeto. Nunca. Mesmo que o filho faça coisas que eu não concordo ou que eu ainda não entenda, né, eu não posso suprir de dar afeto, de dar atenção, de estender a mão. Quantos casais, quantas famílias eu já atendi, eu conheço, que, por exemplo, um filho se descobre homossexual. E aquilo vai contra todos os princípios, toda a ideia de construção de vida que os pais tinham. E os pais rejeitam esse filho por uma condição que não é uma escolha do filho ser homossexual. E esse filho é punido por isso. Esse pai e essa mãe não enxergam esse filho. Eles não aceitam o filho, como o filho é, entendeu? É claro que existem questões de comportamento que a gente deva corrigir, mas tem outros que não, que é da natureza da pessoa. Então, ao invés de virar as costas ou de punir, a ideia é estender a mão e ajudar. No que você precisa? Eu posso te oferecer essa ajuda ou não? Seja uma ajuda medicamentosa, seja um profissional da psicologia, da psiquiatria, seja apenas um sentar do lado e conhecer o seu universo. Então, isto é dar carinho. É ter esse comprometimento de enxergar o outro, mesmo que o outro seja diferente de você. E, ó, a gente sempre aprende, tá? Conviver com a diferença sempre contribui para expandir a nossa forma de enxergar as coisas e os nossos conceitos.
Agora, você colocou uma questão, eu só vou colocar a linha na fogueira para a gente fechar, tá? A gente fechar. Tem muita gente, que fala assim, eu dou tanto carinho para ele, dou tanto carinho para ela, filho ou filha, esposo, marido, parceiro. Na prática, ele só dá carinho para quem faz o que ele quer, né? É o chamado carinhoso egoísta, né? Isso é muito comum, né?
São as pessoas que, na verdade, fazem investimento. Eu invisto, mas, obviamente, que tem que ser nas minhas regras, nas minhas normas, e eu preciso ter uma devolução, porque é um investimento. E, ó, bom tempo para a gente falar sobre isso, né? Sobre a diferença de investir afeto e atenção e eu, de fato, dar afeto e atenção.
Beleza, afetividade como investimento. Beleza, vamos deixar isso marcado, então, próxima terça-feira?
Vamos.
Tá marcado.
Terça-feira que vem estaremos falando sobre isso.
Adriana, muito obrigado por essa conversa e até semana que vem.
Até semana que vem, Gilce. Ó, meus parabéns para todas as mães, tá? Que é uma tarefa árdua a gente exercitar o papel de mãe e, ao mesmo tempo, não esquecer que por detrás disso existe um indivíduo. Uma excelente semana a todos nós e um feliz Dia das Mães a todas as mães.
E você pode entrar em contato com a Adriana pelo CBN Comportamento, pelo e-mail cbncomportamento@cbnmaringá.com.br.